fazendo, Elias, dentro dessa caverna? A pergunta de Deus para ele é essa: o que que você está fazendo? Aí sai daí, rapaz. Vem para o monte, na minha presença, vem para o monte. É interessante pensar na palavra de Deus para ele, vem para o monte, porque ele está no Sinai. O monte de Deus, o monte do Senhor, da manifestação de Deus. O que que ele está fazendo dentro de uma caverna, num lugar como esse? Assim eu quero pensar, nesta noite, que é possível que hajam pessoas aqui dentro da igreja, dentro da caverna. Fechados dentro de uma caverna pessoal. Quem sabe fechado dentro de seus problemas. Meu Deus, o pastor está falando isso, é tudo muito bom. Mas ele não sabe das dificuldades que eu tenho passado. Ah, sim, você é a vítima. Você é a vítima. Você é a pessoa, a primeira pessoa na história de quem Deus vai se esquecer. Ele se esqueceu de você. Você é a vítima. É assim que Elias se sentia, querido, querida. Sabe, nós precisamos aprender com Elias para que possamos sair da caverna e possamos usufruir do que Deus tem para nós. Tenho dito a vocês e feito lembrar uma palavra que sempre toca o meu coração. A palavra do Senhor diz que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Nada menos do que isso. E eu e você não poderíamos, não deveríamos aceitar nada menos do que isso. Deus veio para nos trazer uma vida alegre, uma vida cheia de paz, uma vida vitoriosa, com tribulações, ele disse. Com dificuldades, ele disse. Mas em todas estas coisas, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então a caverna não é o nosso lugar. Assim que eu quero dizer para você, o que é que nós podemos aprender com o drama de Elias? Não devemos nos fechar, nos isolar, nos enclausurarmos na nossa caverna. E sabe, até aqui dentro da igreja, como eu disse, hajam pessoas que estão se enclausurando dentro de uma caverna. Se restringindo, não querendo relacionamentos com os irmãos dentro da igreja. Porque você não quer ser tratado, você não quer ser confrontado. Então você prefere a deprê, você prefere o desânimo, você prefere viver enclausurado dentro de você mesmo. O que é que eu posso aprender com Elias? Em primeiro lugar, eu olho para a palavra de Deus a Elias e eu aprendo, Deus não nos fez para a depressão. Deus não nos fez para a depressão e para o desânimo, ouça isso. Deus não nos fez, Deus não me fez, Deus não te fez para a depressão e para o desânimo. Isso pode ser até alguma coisa própria do mundo, dos pagãos, mas não daqueles que temem ao Senhor. Deus não nos fez para a depressão e para o desânimo. Nós podemos até passar por ele, mas nós não vamos ficar nela. De jeito nenhum. Deus tem um propósito e um plano para a minha vida e para a sua vida. Por isso o Senhor perguntou a Elias, o que você está fazendo aí? E talvez a pergunta de Deus hoje para você seja, o que você está fazendo aí nessa caverna? O que é que você está fazendo aí dentro dela? Eu planejei para você o monte, não a caverna, a luz, não as trevas. Sai desse lugar. Coloque-se na minha presença. Venha à minha presença. Deus não nos criou para vivermos na opressão, na depressão, no desânimo. Em segundo lugar, o que eu posso aprender com Elias? Enquanto estivermos numa caverna, o máximo que nós vamos ouvir é um murmúrio. Havia provavelmente uma expectativa no coração de Elias de ouvir o Senhor na tempestade, no vento forte que vem, mas Deus não estava no vento. Quem sabe no terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Quem sabe no fogo, mas Deus não estava no fogo. É interessante. É muito interessante que Deus fale com ele com a voz suave. Alguns de nós gostam de espetáculo para ver Deus falar, então a coisa vai acontecer. Deus fala com voz suave, na brisa suave, ele fala ao coração de Elias. O texto diz que ele coloca a capa e ele cobre o rosto dele. Ele deve ter se lembrado agora de Moisés. Eu não estou no Horeb, eu estou no Sinai. Deus está aqui. E ele sai da caverna e Deus fala com ele. E Deus fala coisas tremendas a Elias. E Deus quer falar comigo e com você coisas incríveis. A primeira coisa que Deus mostra para Elias é que a vida dele é um fator de bênção para outros. Os versículos 15 a 16 falam de que Deus havia dado a Elias uma tarefa. Elias iria ungir a Azael, rei da Síria. Iria ungir Jeú, rei de Israel, iria ungir Eliseu, como substituto, como aquele que tomaria a unção dele como profeta, continuaria o ministério dele. Que coisa tremenda! Um homem que estava até há pouco abatido, enclausurado, fechado dentro de uma caverna, com medo, com crise, com conflito, sai da caverna, ouve a voz de Deus e Deus já usa ele para abençoar outras pessoas. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas na igreja e me espanta isso. Nós gostamos de estar dentro das nossas cavernas e não queremos ser usados por Deus para abençoar a outros. Quando a palavra de Deus veio a Abraão, e isso eu não posso me esquecer, ele disse, "Sê tu uma bênção." Deus quer que você seja uma bênção e quer que você seja abençoador. Ou seja, sua vida vai ser abençoada e vai ser também abençoadora. Vai abençoar a todos que estão ao seu redor. Deus quer usar a sua vida. Pastor, o senhor não me conhece, eu não conheço você. Mas eu conheço meu Deus, conheço o Deus de Elias. E sei que ele pode fazer isso na sua vida, se você crer como Elias, se você se submeter como Elias, se você se constranger como Elias, se você se quebrantar como Elias, Deus vai fazer isso na sua vida também. Deus quer usar a sua vida como um fator de bênção. Mas não só isso eu vejo, no versículo 17, olha o que diz aqui, é algo grave, porque é algo próprio do Antigo Testamento, mas que coisa interessante. Jeú matará todo aquele que escapar a espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar a espada de Jeú. Talvez você olhe o texto e pense, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus pelejava as batalhas de Elias. Deus estava dizendo para o profeta, aquela que o ameaça, está com os dias contados, porque eu sou Deus sobre a terra. Se ela pensa que ela tem o domínio das nações, ela não domina nem o território dela, porque eu sou o Senhor. Sabe, quando eu olho para isso, eu penso que muitos de nós estão olhando para os seus problemas, para os seus conflitos, motivos da sua depressão, do seu desânimo, dizendo, olha, de fato, o que o pastor está falando é verdade, mas o problema que eu tenho é muito grande. O problema é terrível. Olha, creia que Deus tem Jezabel na sua mão. O texto diz isso e ele faz do rei o que ele quer. Ele manda para lá e manda para cá. Sem a permissão dele, o rei não toma decisão nenhuma. Assim, você precisa confiar no Senhor. Não sei qual é a sua dificuldade, qual é o problema que tem te levado, quem sabe, a um desânimo na sua vida. Mas o Senhor, Deus da história, Deus de Elias, quer cuidar de você também, se você o deixar. Há uma solução para as nossas dificuldades. Eu me lembro de vezes que eu e a pastora Nana paramos para orar, e algumas vezes eu sozinho. Nós olhávamos para a dificuldade e olhávamos de uma forma muito concreta e racional. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? É muito complicado. Eu não tenho a menor ideia do que se pode fazer com isso, mas olha, nós vamos colocar diante de Deus. Eu e ela decidimos muitas vezes isso. Muitas vezes. Aquilo que vai fazer, eu não tenho a menor ideia. Senhor, está nas tuas mãos, porque eu não sei o que fazer com isso. Está nas tuas mãos. Eu não preciso nem te dizer que Deus cuidou dessas coisas. Deus tem cuidado constantemente das nossas vidas. Ele zela pelas nossas vidas. Enquanto nós dormimos, Ele está cuidando de nós. Ele está trabalhando as nossas causas. Ele pleiteia as nossas causas. Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele nos prepara para os enfrentamentos, as adversidades que vêm sobre nós. Ele nos habilita para a batalha. Então, é preciso que você confie nele. Deus está sobre os nossos adversários e sobre as nossas necessidades. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus soberano. Cantamos isso, mas às vezes não entendemos, não é? Ele é soberano, ele reina sobre todos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quer cuidar de você. Talvez hajam pessoas aqui entre nós, debaixo de depressão, de opressão, de desânimo. Sei lá o motivo. Mas Deus tem trazido essa palavra ao seu coração porque Ele tem motivo. Ele quer alcançar seu coração, Ele quer restaurar seu coração, Ele quer te abençoar. Deus está te convidando, Deus está te desafiando nesta noite. Sai da tua caverna. Sai da tua caverna. Eu queria que você estivesse orando mesmo nesta hora, diante do desafio que Deus tem para você. Talvez você esteja como Elias, aquele que veio instintivamente para o deserto e para a caverna. Não sabia nem por que estava lá. Mas as dores e o medo levaram até ali. Talvez você esteja dentro dessa caverna pelo medo. Pelo medo, pelo pavor, por algum problema na sua alma, por uma traição, por uma dor. Fechado dentro de si mesmo. Deus quer sarar você, Deus quer te curar. Permita que o Senhor possa ministrar a sua vida nesta noite. Eu me lembro da palavra do Senhor Jesus à igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele não vai arrombar a porta do teu coração, da tua alma, da tua mente. Se você não quiser que ele entre, ele não entra. Mas você continua com o problema. Se você quiser cura para a sua alma, a palavra de Jesus hoje é: sai da tua caverna. Coloca-te na minha presença. Coloca-te na minha presença.